A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone, nesta segunda-feira, 29 de janeiro. Lá fora hoje, 8 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Como sempre, vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Membros do Conselho de Segurança da ONU almoçam com Donald Trump. Países africanos assinam um acordo que poderá baixar preços de viagens aéreas em África. À nossa frente temos hora e meia de programação e, como sempre, a primeira meia hora é dedicada à Angola. Figuras históricas do MPLA terão pedido a Eduardo dos Santos para abandonar a chefia do partido. Um porta-voz disse que isso não foi abordado na reunião do Bureau Político da semana passada.
Não sei de nada disso. A única das matérias que o partido tratou na reunião do Bureau Político são aquelas que nós fizemos no comunicado. Isto para nós é um não assunto.
Angola vai contrair mais dívidas, em parte para pagar juros de dívidas anteriores. Aumenta a pressão para uma auditoria a essas dívidas.
É importante que os angolanos saibam como é que nós estamos, a quem é que o Estado deve, quanto é que se deve, os empresários que estão a deixar de não beneficiar nada, é real, quem é que se está a beneficiar desses fundos?
Temos também uma reação à proposta de lei sobre a retorna de fundos no exterior. Há que ter cuidado, diz uma conhecida voz, e vamos falar do ano escolar a iniciar quarta-feira. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos aqui em Washington, onde membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas têm um almoço de trabalho com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no qual vão examinar parte de um legado míssil iraniano. Os membros do Conselho de Segurança vão ver partes e destroços de um míssil de curto alcance numa base militar em Washington, que a embaixadora americana na ONU revelou em dezembro. Na altura, Haley disse que isto era prova inegável de que o Irão está a armar ilegalmente os rebeldes Houthi no Iêmen. Os Estados Unidos indicaram que vão responsabilizar nas Nações Unidas o Irão por violar o embargo de armas aos rebeldes do Iêmen.
23 países africanos assinaram hoje em Addis Abeba um acordo criando um mercado único africano de transportes aéreos que se prevê irá fazer baixar os preços das viagens aéreas. O acordo prevê que companhias aéreas dos países signatários usem sem qualquer encargo os aeroportos dos outros países membros do acordo. Entre os países que assinaram o acordo contam-se Cabo Verde e Moçambique. Entre os assinantes contam-se também os países com os aeroportos mais concorridos do continente, nomeadamente África do Sul, Egito, Nigéria e Quênia.
E ainda na Etiópia termina hoje a cimeira da União Africana, que pretende acelerar a reforma da organização, segundo disse o seu futuro presidente Paul Kagame. Além do presidente do Ruanda, Kagame sucederá ao seu homólogo da Guiné-Conakry, Alpha Condé, na liderança da organização, o que acontecerá no final dos trabalhos. As propostas elaboradas pela comissão criada em julho de 2016 passam sobretudo pela racionalização do campo de ação da União Africana em setores como paz e segurança, questões políticas, integração económica e ascensão da África na cena internacional.
E finalmente, um ataque suicida contra um batalhão do exército afegão em Cabul, no Afeganistão, deixou pelo menos 15 soldados mortos e outros tantos feridos, disse o Ministério da Defesa. O ataque atingiu as instalações de um batalhão perto da Academia Militar Marshal Fahim. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O jornal português Expresso, citando fontes do MPLA, disse que diversos históricos do partido entregaram a José Eduardo dos Santos uma carta pedindo que abandone rapidamente a posição de líder do partido. O porta-voz do MPLA, Norberto Garcia, disse que isso não foi tratado na última reunião do Bureau Político do Partido, na semana passada, em que apenas teriam sido discutidas as atividades políticas do partido, incluindo a preparação para as autarquias. O Venâncio Rodrigues tem pormenores da carta e a reação de Norberto Garcia.
Segundo o jornal português Expresso, o general António dos Santos Verão Sandalo encabeça um grupo de proeminentes figuras do MPLA que pede a saída de Eduardo dos Santos da liderança do partido. O facto de Eduardo dos Santos continuar na liderança do MPLA é para o grupo um fator que pode criar obstáculos a João Lourenço, daí a sua sugestão da realização urgente de um congresso para mudar o cenário. O jornal refere que da lista dos subscritores do abaixo-assinado constam os nomes de Lopo do Nascimento, João Luís Neto Chieto, André Pitra Petroff e Alexandre Rodrigues Quito, entre outros históricos do MPLA. O porta-voz do MPLA, Norberto Garcia, desmente a existência de um abaixo-assinado. Disse que o único assunto que foi tratado na última reunião do grupo político, na passada sexta-feira, é aquele que vem refletido no comunicado oficial publicado oportunamente.
Não há rigorosamente nada, não sei de nada disso. As únicas matérias que o partido tratou na reunião do grupo político são aquelas que nós fizemos no comunicado. Está aí, vocês têm. Isto para nós é um não assunto, não existe. O partido está unido, coeso.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Venâncio vai já voltar dentro de momentos com uma outra reportagem. Mas foi anunciado em Luanda que o Estado angolano vai emitir obrigações do Tesouro no valor de um pouco mais de $1 mil milhões. Isto para financiar o pagamento de dívidas anteriores e também financiar projetos de investimento. O ano passado, a dívida pública angolana ultrapassou os 67% do produto interno bruto. A UNITA, o maior partido na oposição, insiste que esta dívida pública deve ser auditada com urgência, uma posição que já mereceu uma luz verde por parte do governo, que admitiu não haver nenhum problema para essa auditoria. Especialistas apoiam a ideia e até avançam a necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito à dívida pública. Manuel José.
As forças políticas na oposição defendem que deve sim haver uma auditoria de dívida pública angolana, à semelhança do que a UNITA solicitou. A Casa CE, a segunda maior força partidária na oposição, entende que a quantidade de incertezas no âmbito da dívida pública, uma auditoria, resolveria o assunto.
É importante que os angolanos saibam como é que nós estamos, a quem é que o Estado deve, quanto é que se deve, os empresários que estão a deixar de não beneficiar nada, é real, quem é que se está a beneficiar desses fundos, há um desvio. Que só em sede de uma auditoria séria é que se poderia perceber. Isto também vai ajudar, no atual contexto da nova administração do país, saber quais são os métodos e os vícios do passado no âmbito da prova da dívida pública.
Economista e deputado pela Casa CE, Manuel Fernandes, o economista Foster Mumbica, considera tão importante uma auditoria de dívida pública ou mesmo a realização de uma comissão parlamentar de inquérito.
Olhando para o passado recente, até o mandato do presidente Eduardo dos Santos, não havia rigor na fiscalização da contratação das dívidas. O mecanismo da dívida pública, ao invés de ser um mecanismo de financiar o desenvolvimento da economia, passou a ser, sobretudo, um mecanismo de surrupiar dinheiros dos cofres do Estado, hipotecando o Estado e beneficiando particulares que nessa altura negociavam em nome do Estado. Já até neste momento que falamos, o governo não está em condições de afirmar efetivamente qual é o valor do estoque da dívida pública. Isso é o que suscitou e vai suscitando ainda cada vez mais dúvidas sobre a questão da dívida pública. Logo, faz todo sentido que haja uma auditoria e que só até eventualmente evoluir-se para uma CPI.
Galvão Branco entende que a posição dos partidos de exigir é legítima e o Estado só tem uma maneira de evitar isso.
Tu estás a dizer quem é que deve fazer isto de forma muito mais detalhada, muito mais discriminada. Acho que conforta e satisfaz aquilo que é essa preocupação, como é que a dívida está estruturada, que é uma atitude de desconfiança relativamente a essa dívida. Então, gostaria que diga, que publique, quem é que a dívida é interna, quem é que a dívida é externa, a dívida externa com os outros países, quais são as condições que foram negociadas, portanto, esses empréstimos, a nível da dívida, os atrasados aqui, que digam quem são os credores do Estado.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Um projeto de lei que continua a ser preparado é aquela do repatriamento de fundos no estrangeiro, sem quaisquer perguntas sobre a sua origem. Mas o jurista Norberto Garcia, que é também porta-voz do MPLA, disse que tal lei não deve ser aprovada precipitadamente, precisando de se definir bem que fundos e quem será abrangido por essa lei. Para Norberto Garcia, que frisou não estar a falar como representante do MPLA, é, no entanto, importante definir-se o modo como essas transferências se operaram e ter em conta, ou não, se isso foi feito num período de guerra em que fundos foram usados para defender a soberania nacional. Ele falou com o Venâncio Rodrigues.
Está todo mundo a pensar que é só fazer a lei. Não, a lei, antes de ser feita, é preciso fazer um diagnóstico. Temos urgência na lei, não temos urgência na lei, é para já, não é para já. Portanto, parece-me que a questão está a ser colocada em termos de imediaticidade. E se for assim, terá que se perceber bem que, de forma imediata, se calhar não será possível.
Em declarações à Voz da América, o jurista disse que, a ser aprovada nos atuais moldes, a futura lei pode descambar numa caça às bruxas. O dirigente do MPLA sugere diálogo antecipado com as entidades visadas, embora tivesse ressalvado que a sua opinião não deve ser interpretada como refletindo o ponto de vista do seu partido.
Não vale a pena termos sensacionalismo. É que agora fica-se com a ideia de que tem que se andar atrás das pessoas como se fosse aqui uma espécie de caça às bruxas, ao favor do diálogo, da negociação, ver efetivamente onde é que estão as coisas más, onde é que estão as coisas boas, senão fica tudo misturado. Se a situação for tão urgente, então é melhor convidar as pessoas. Certamente as entidades competentes por efeito já terão uma ideia de quem são as pessoas e conversar com elas. Sendo certo que entre conversar com as pessoas, entre dialogar com as pessoas, negociar com elas e encontrar a melhor forma de resolver este assunto, é melhor do que estar a fazer uma lei que pode ser uma lei mal feita, porque de facto um diagnóstico é um diagnóstico e leva sempre um tempo e leva sempre algum rigor.
Norberto Garcia considera que nem todo o dinheiro saiu de Angola nas mesmas circunstâncias.
Estamos a tratar de todos que têm dinheiro lá fora ou estamos a tratar de quem eventualmente terá sido completado de bens públicos? Estamos a falar de alguém que efetivamente terá que identificar a forma como isso aconteceu, o modo como isso se operou ou não? Foi numa situação em que o país estava a viver uma situação de guerra e que era necessário adotar estratégias para defender o país no âmbito da soberania nacional ou não?
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O ano escolar inicia-se em Angola na próxima quarta-feira. Aliás, o presidente João Lourenço deverá presidir a uma cerimónia nesse sentido no Namibe. Através do país, contudo, milhares de crianças vão mais uma vez ficar sem a possibilidade de irem à escola. Há falta de escolas e professores. Na província da Huila, por exemplo, a situação é ainda muito preocupante. O Tudor Albano disse-nos que se prevê que mais de 100 mil crianças venham a ficar de fora do sistema de ensino e cerca de 30% dos alunos do primeiro nível deverão estudar ao relento.
Há pouca disponibilidade de salas de aulas e o déficit de professores que aproxima os 3 mil são as principais razões do problema, segundo fez saber o diretor provincial de educação, Américo Chicote.
A escassez de salas de aulas, portanto, ainda estamos muito aquém da demanda que se vai sentir cada ano que passa. Houve um concurso em 2016, daquilo que era a nossa expectativa inicial, só foram admitidos 461 candidatos, isso que ainda ficamos com um déficit por preencher mais de 2 mil professores. E estamos em conta que de lá para cá também muitos colegas passaram a reforma, outros deixaram o setor por vários condicionalismos, esse número quase vai se aproximar outra vez aos 3 mil.
Para o Sindicato da Escola de Professores, na Uila, os problemas ora levantados pelos responsáveis do setor podiam ser minimizados com mais diálogo.
Se faltam salas de aulas, há escolas que foram construídas em áreas que não seriam necessárias. Por quê? Porque a construção de escola também deve merecer um estudo de viabilidade. Onde é que há necessidade? Onde é que temos população que precisa de escolas? Isso é importante fazer.
O secretário do SIMPRAF na Uila, João Francisco, para o docente de Finanças Públicas, Samuel Candundo, a educação devia ser visto como um setor vital para o desenvolvimento do país e os problemas suscitados decorrem de erros estratégicos anteriores.
Ao longo dos anos, eu acho que foi das áreas onde se, não que se prestou pouca atenção, mas se calhar as estratégias, a forma como foi abordada, não foi a melhor forma.
O governo da Uila diz ter construído, no quadro do Orçamento Geral do Estado de 2017, que ficou longe da execução financeira desejada por conta da crise e consequente impacto no setor social, 49 salas de aulas que beneficiaram cerca de 4 mil alunos. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Continuamos a falar da educação. O problema da falta de infraestruturas e professores é agravado muitas vezes pela corrupção, pelo sistema, o chamado sistema da gasosa, para se garantir a inscrição. Na sexta-feira, aliás, em Luanda, o movimento dos estudantes angolanos tentou fazer uma marcha para protestar contra isso, manifestação essa que foi reprimida pela polícia. Mas agora, uma comissão criada pela Direção Provincial de Educação em Luanda diz que um processo de cadastramento dos jovens que se inscreveram e não foram admitidos a estudar nos institutos médios e centros pré-universitários em Luanda começaram a ser feitos desde sexta-feira última. Segundo o responsável da comissão, Isaías Kalunga, mais de 800 alunos já estão inscritos. O cadastramento está a ser feito na Direção Provincial de Educação em Luanda, conforme nos diz o Coco Mukuta.
Isaías Kalunga, secretário executivo do Conselho Provincial da Juventude em Luanda, disse já estarem cadastrados mais de 800 estudantes e que deverão ser encaminhados em diversas escolas de Luanda.
Nós queremos conversar com os jovens, e encontramos um meio termo. Se a situação é estudar, o problema é estudar, vamos sentar com os jovens. Os jovens vão ser encaminhados, vão estudar. Eu falei com jovens, falei com outros jovens. Na perspectiva de uma forma amena, se o problema é estudar, vamos então estudar, tem que se perceber. E existe uma via de resolução dessa questão. Essa via que estamos a procurar, encontrar um consenso.
Kalunga disse também que o governador provincial de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, quer ajudar na resolução destes problemas e que quem pretender estudar, vai estudar.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Estava programada para hoje uma greve à escala nacional dos trabalhadores da Procuradoria-Geral da República. Em Cabinda, o início da greve foi marcado por um incidente. Segundo o delegado da greve, os funcionários foram substituídos por elementos da Polícia Nacional. José Manuel.
André Próspero acusa, por isso, a Procuradoria-Geral da República de violar a lei da greve e apela aos seus titulares a reporem a legalidade.
Cada órgão é um órgão, cada instituição é uma instituição. É preciso que se respeite as instituições, que se dê dignidade às instituições. É bem verdade que a paralisação vai afetar a milhares de cidadãos, mas é preciso que esta situação seja observada. É um órgão que fiscalizador da legalidade, garante da legalidade e que deve, sobretudo, ser o primeiro a olhar da lei. Achamos nós que é um ato que não deveria ser levado a cabo, mas insistentemente o órgão que deveria fiscalizar é o mesmo órgão que viola muitas vezes aquilo que deveria fiscalizar.
A greve desencadeada pelos funcionários da PGR terá a duração de 3 semanas e tem como objetivo exigir a aprovação de um regime jurídico especial de carreiras de técnicos de justiça. Os trabalhadores da PGR querem igualmente a aprovação de um regime remuneratório dos técnicos de justiça e regras de reconvenção e transição para o regime especial de carreira dos técnicos de justiça para a Procuradoria-Geral da República. Para além de exigir as condições salariais e a promoção de categorias e de carreiras, a greve na província de Cabinda tem igualmente um piscar de olhos nas condições institucionais. É que a Procuradoria-Geral da República não funciona em espaço próprio e pedem que sejam criadas as condições mínimas para o seu funcionamento. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
A partir do Estúdio 8 da Voz da América está convosco por agora João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, de momento estamos com a Rádio Pidjigidi e a Rádio Capital FM. Mais tarde vamos estar também com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sintxanoco, em Gabu. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma sugestão, uma crítica, uma opinião, ou mesmo uma foto, um vídeo, uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A Polícia Nacional Angolana apresentou hoje 4 pessoas suspeitas de estarem envolvidas na morte de um sobrinho por afinidade do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Osvaldo Manuel Pacavira Narciso foi assassinado no passado dia 22. As 4 pessoas que foram presas terão confessado o crime. A vítima foi morta e, segundo as autoridades, o motivo foi o roubo de uma viatura. Vamos agora para o Namibe para falar de uma doença de pele que está a atacar várias comunidades locais, causando alarme. O Armando Chicoca foi averiguar.
Entre as vítimas, crianças, adolescentes, mulheres e homens idosos.
Francisco Lourenço. Isso me aconteceu dia 7 de janeiro do ano passado. Assim que formei o pé, pronto, fiquei 3 dias, ainda não havia hipótese. Pronto, me trouxeram aqui a família, na clínica do senhor Alfredo, passei ali mais ou menos. Eu dormi, quando cheguei de manhã, o corpo começou já senti já febres. Aí já fui no hospital fazer consulta, mas sempre o arrepio não parava. Dizeram que tal. Melhorar, porque vim aqui tudo bem inflamado. Depois arrebentou aqui, tudo fica melhor. A ferida que está demorando foi muito. É criança, é mais velho, tudo é tal.
Não me chamo Cecília. Eu não tive a sentir nada. A perna só estava inflamada. Dando uns tempos, tinha essa nhanha. Estava a ficar quente, tipo, me fregava lá de indungo. Só tive a chorar. E mais tarde que reconheceu quando falou que isso é tal. Depois saímos do Tomboa até aqui ao Namibe. Neste momento estou a sentir mais ou menos.
Chame Eduardo Souza Catimba, também é tala. Sim, tala não tem idade, isso joga em qualquer pessoa.
José Eduardo Catimba Catola. No mês de agosto, dia 20, estava para jogar 16 horas. Naquela de fuzil e meia, já senti um choque. Eu, como já estava lesionado, apesar que esse choque é normal, fui jogar bola. Joguei, dia seguinte de manhã, estou acordando assim, carça que estava vestida como aperta, eu não estava saindo mais dos pés, errega a carça, porque estava grande. Fui no hospital, na sala de cirurgia, me cortaram, me tiraram todo o lixo. Depois, tem uma enfermeira me chamou de lado, disse assim, essa ferida não é para esse tipo de medicamento, vai no remédio tradicional.
Os responsáveis da Direção Provincial do Namibe da Saúde dizem que sabem do que se passa, mas negam prestar qualquer informação por enquanto. Francisco Chivando, representante da Medicina Natural do Namibe, disse que segundo orientações superiores, só com a autorização da Direção Nacional do Comenta em Luanda, poderá reagir localmente. Os SOBAs manifestam-se preocupados com a expansão da doença, segundo disse o secretário do Soba dos Eucaliptos, Bernardo Singa Vimbanda, que fala igualmente da periculosidade da doença no seio das comunidades.
A dor da sintomatologia vem com a comissão primeiro, cuja segunda parte cria burrefa, tipo que a pessoa foi queimada com fogo. Mas agora no prazo de 3 dias, aquilo dá dores. Mas no prazo de 1 semana, verifica que toda a carne está comida. Cria-se um buraco e sai água. E é qualquer sítio da região do organismo onde apanhar esta infecção, por sua vez, cria a inflamação. Sem que este paciente atacado com esta infecção, se não recorrer aos tratamentos tradicionais, acaba por morrer. Senhor jornalista, do teu conhecimento que muita gente que está a morrer, que está a se passar, é uma situação precária, senhor jornalista.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página esportiva, vamos começar com o Tchan, o campeonato das nações africanas a decorrer em Marrocos, e em que a seleção de Angola e todos os angolanos devem estar ainda a perguntar o que é que aconteceu. É verdade, Angola no sábado a vencer a Nigéria por 1-0, golo obtido na segunda parte, depois a Nigéria atacar, nada, estamos já em tempo de descontos, o árbitro a preparar-se para dar terminado o encontro, e os nigerianos metem a batata na capoeira, vai só prolongamento, outro golo da Nigéria. Bye bye, palancas negras. É duro ser eliminado assim. Nas meias finais vamos ter Marrocos-Líbia e Sudão-Nigéria. Os jogos são na quarta-feira. Continuamos com o futebol, vamos para Portugal, onde o campeonato regressa hoje com um jogo interessante, a Belenenses-Benfica. Benfica no assalto ao segundo lugar, a um ponto do Sporting. Está também apenas a dois pontos do líder, o Porto, que contudo tem menos um jogo. Belenenses é uma equipa em crise, em 12º lugar, acaba de instaurar um novo treinador depois de uma série de jogos sem vitórias. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Todos os jogos para nós são importantes, evidentemente. Depois um jogo também, um jogo difícil contra uma equipa que tem bons jogadores, que tem agora também naturalmente uma nova direção, neste caso direção técnica, e que vem sempre novas ideias e, portanto, com o Silas a trabalhar agora, é evidente, primeiro jogo em casa, é possível que haja novas nuances e novas dinâmicas que o próprio treinador quer incutir. Mas é como eu tenho dito, isto são batalhas atrás de batalhas, nós preparamos para cada uma delas, saber como é que o adversário se pode manifestar, saber quais são as virtudes que o adversário tem, tentar anulá-las, pôr as nossas armas em campo, são as nossas receitas para cada uma dessas batalhas e para cada um dos jogos.
Rui Vitória, basquetebol americano, NBA, os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, ontem jogaram em casa, bateram o Detroit, 121-105, três equipas da Califórnia a viajarem. Uma ganhou, duas perderam. Los Angeles Clippers foi até Nova Orleans ganhar 112-103. Los Angeles Lakers foi até Toronto perder 123-111. Sacramento Kings também viajou, foi até o Texas perder com o Santo Antônio 113-98. Santo Antônio está em terceiro lugar na Conferência Oeste. Houston Rockets continua em forma, derrotou o Phoenix 113-102. Mantém-se em segundo lugar nessa conferência, a Conferência Oeste. Outros resultados de ontem, Milwaukee foi até Chicago bater o Bulls 110-96. Oklahoma jogou em casa, bateu o Philadelphia 122-112. E não podíamos deixar aqui de referir no ténis a vitória ontem do Nadal, o veterano Roger Federer, no Aberto da Austrália, bateu o croata Marin Cilic por 3-2. Foi a sexta vitória de Federer neste torneio, o seu 20º Grand Slam. Parece que aos 36 anos de idade, a vitória sabe melhor. Federer estava em lágrimas ao receber o troféu. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, anunciou hoje que vai nomear esta semana um novo primeiro-ministro, justificando a sua decisão com a falta de consenso entre os partidos, como estava previsto no acordo de Conakry. Entretanto, o PAIGC, o maior partido parlamentar, marcou o seu congresso para amanhã. Na sexta-feira, uma providência cautelar de um juiz, respondendo a um pedido de 7 militantes, suspendeu o congresso. Mas hoje, o Tribunal Regional do Norte de Guiné emitiu um despacho em que suspende os efeitos da providência cautelar. Mais informações dentro de momentos aqui na Voz da América, na segunda meia hora. Para já, vamos falar dos Grammys. Ontem, os grandes prémios da música dos Estados Unidos. Bruno Mars foi o grande vencedor. Ganhou 8 Grammys, incluindo o álbum do ano e também a música do ano. Hey, that's what I like. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gone and get to clapping. Go pop it for a plan. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Pops the tail for dinner. Coolio served that salmon. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, put some miles on it. Anything you want. Just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Cool jewelry shine. It's so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my pica. Girl, I'll be a pico mama. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris. Everything 24 carats. Take a look in
Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me?
Boa tarde a partir de Washington DC. Esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 29 de janeiro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, em Moçambique são 19 horas e 30, em Angola 18h30, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe 5h30 da tarde e em Cabo Verde 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas almoçam em Washington com Donald Trump e examinam o destroço de míssil iraniano. Cabo Verde e Moçambique, no grupo de 23 países que assinaram o Acordo de Mercado Único de Transportes Aéreos Africanos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique com a nova Rádio Paz em Quelimane e com a Rádio Encontro em Nampula. Rádio Comercial em Cabo Verde e na Guiné-Bissau, em Bissau, concretamente com a PGT e Capital FM, presente também na Rádio Comunitária de Bafatá e na Sinchen Oku, em Gabu, em São Tomé, Príncipe, a Voz da América, transmite através do seu próprio emissor. Esta emissão está presente na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com, presente também no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, o Wagner Robert. Horas e 32 minutos aqui em Washington. Convido para já o João Santarita para as notícias. João, boa tarde.
Boa tarde. Representantes dos membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas estão hoje aqui em Washington para um almoço de trabalho com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também para examinarem uma parte de um alegado míssil iraniano. Os membros do Conselho de Segurança vão examinar a parte de destroços de um míssil de curto alcance que a embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, revelou em dezembro numa base militar em Washington. Na altura, Haley disse que isto era prova inegável de que o Irão está a armar ilegalmente os rebeldes Houthi no Iêmen. Os Estados Unidos indicaram que vão responsabilizar nas Nações Unidas o Irão por violar um embargo de armas aos rebeldes do Iêmen.
23 países africanos assinaram hoje em Addis Abeba, capital da Etiópia, um acordo criando o mercado único africano de transportes aéreos que se prevê irá fazer baixar os preços das viagens. O acordo prevê que companhias aéreas dos países signatários usem sem qualquer encargo os aeroportos de outros países membros do referido acordo. Entre os países que assinaram o acordo constam Cabo Verde e Moçambique. Entre os assinantes contam-se também os países com aeroportos mais concorridos do continente africano, nomeadamente a África do Sul, Egito, Nigéria e Quénia.
As medidas para acelerar a reforma da União Africana centram a cimeira da organização que está a decorrer na segunda e terça-feira, precisamente em Addis Abeba. Os 57 Estados-membros estão a debater um conjunto variado de temas em torno das três principais reformas estudadas e a apresentar por uma comissão de especialistas africano. As propostas elaboradas pela comissão, criada em julho de 2016, passam sobretudo pela racionalização do campo de ação da União Africana em setores como a paz e segurança, questões políticas, integração económica e a ascensão de África na cena internacional. Por outro lado, está em causa também o reajustamento das instituições internas, optimizando as diferentes tarefas nas organizações e instituições regionais, pondo também termo definitivamente à reunião anual, passando oficialmente a semestral.
Um ataque suicida contra um batalhão do exército afegão em Cabul, a capital do Afeganistão, deixou pelo menos 15 soldados mortos e outros tantos feridos, hoje revelou o Ministério da Defesa daquele país. O ataque atingiu as instalações de um batalhão perto da Academia Militar Marshal Fahim. O grupo Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado, mas o governo do Afeganistão disse que a organização não tem capacidade para tal. Javid Faisal, o porta-voz adjunto do escritório do executivo-chefe do Afeganistão, escreveu no Twitter que os 5 suicidas eram membros do grupo Haqqani, que integra o grupo Talibã, responsável por muitos dos ataques mais mortíferos no interior do Afeganistão. Os Estados Unidos e o Afeganistão acusam o Paquistão de dar refúgio às lideranças da referida rede.
O governo da Coreia do Norte cancelou uma apresentação cultural conjunta com a Coreia do Sul, agendada para 4 de fevereiro, e culpou a imprensa sul-coreana por encorajar um sentimento público que descreveu de insultante em relação ao Norte, informou o Ministério da Unificação Sul-Coreano hoje. Seul reagiu, dizendo que a decisão da Coreia do Norte de cancelar a apresentação conjunta é muito lamentável e sublinhou que Pyongyang deveria manter todos os acordos feitos entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Na passada semana, 12 jogadores da Coreia do Norte de hóquei no gelo cruzaram a fronteira para formarem com os seus homólogos do Sul a primeira equipa olímpica coreana unificada desde a guerra na Coreia.
Horas e 35 minutos, na Guiné-Bissau continua a turbulência e incerteza política, enquanto que Cabo Verde prepara-se para liderar a formação em energias renováveis. Falaremos também da política no Brasil e também da política aqui nos Estados Unidos, onde o presidente prepara-se para fazer um discurso à nação. Agora vamos a Moçambique, onde os camponeses, abrangidos pela fase zero do processo de reassentamento em curso em Palma, na província de Cabo Delgado, aguardam pela indicação da terra de substituição para que possam continuar a sua atividade agrícola. A petrolífera Anadarko, que vai explorar gás naquela região, garante, entretanto, que já está identificada a área para as machambas de substituição que serão alocadas em breve. Reporta sobre este assunto o Alfred Júnior, em Maputo.
O projeto de reassentamento em Palma para dar lugar à exploração de gás prevê a restauração dos meios de subsistência através da atribuição de novas áreas aos agregados familiares que tinham suas machambas em Quintunda. Nesta altura, que decorre a fase inicial da compensação financeira, estes agregados ainda não têm certeza do local aonde irão continuar as suas atividades agrícolas.
A nova machamba nós ainda não conhecemos onde vai fazer, porque isto nós estamos a reclamar para conhecer onde vai fazer uma chamba nova. Até hoje, a de companhia ainda não mostrou essa área de uma chamba nova.
As outras inquietações têm a ver com aonde que estas vão exercer as suas atividades agrícolas. Neste momento foi declarada a moratória, neste momento vão sendo compensadas as pessoas, mas até agora não foram entregues também o sítio onde eles fazerem agricultura. Se termos em conta que o dinheiro que eles vão receber, enquanto ainda não tiverem aonde é que vão exercer as suas atividades agrícolas, que é a base do sustento das comunidades, esse dinheiro não vai ficar nas mãos deles.
Em Moçambique, a terra não se vende, porém, vezes sem conta, é comum a ocorrência de casos de venda de terra que pertence ao Estado, violando o previsto na lei. O administrador de Palma, David Machimbuco, garante que será observado o previsto na lei para o caso dos camponeses de Quitunda, que em breve irão receber cerca de 1,5 hectares para a prática da agricultura.
Não se pode reassentar a família sem atribuir terra de substituição para a agricultura. Isso a região de Senga e Monjane, é lá onde tem a terra de substituição, onde todos de assentados terão acesso.
Por outro lado, a Anadarko refere que já decorre em Senga e Mojane o processo de loteamento das novas machambas, bem como a planificação detalhada da nova área agrícola através de empresas contratadas para o devido efeito.
A componente em espécie inclui as árvores de substituição, que elas vão receber em adição ao dinheiro. Cada família recebe 2 mudas para cada árvore perdida. Também inclui a terra agrícola de substituição para a parcela perdida da agricultura.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior, reportando sobre esta situação que tem a ver com o reassentamento de famílias abrangidas pelos projetos de exploração de gás natural em Cabo Delgado, concretamente no distrito de Palma, neste caso envolvendo a petrolífera Anadarko. Ainda em Moçambique, as dívidas ocultas na ordem do dia. A Procuradoria-Geral da República continua a prometer trabalhar no sentido de apurar a responsabilidade financeira dos gestores públicos e das empresas participadas pelo Estado, intervenientes na celebração e na gestão dos contratos das polémicas dívidas, tal como aqui reporta também a partir de Maputo o William Mopote.
A Procuradoria-Geral da República anunciou hoje ter emitido, na passada sexta-feira, uma denúncia no âmbito das investigações sobre as chamadas dívidas ocultas, com vista à responsabilização financeira dos gestores públicos e das empresas participadas pelo Estado, intervenientes na celebração e na gestão dos contratos das polémicas dívidas. A denúncia foi submetida ao Tribunal Administrativo, mas não são revelados os nomes dos implicados. O comunicado diz apenas que o Ministério Público constatou fatos suscetíveis de consubstanciar infrações financeiras que violam a Constituição da República e as leis orçamentais. Do Centro da Integridade Pública, através do jurista Baltazar Fael, chega o elogio a este passo da PGR.
Eu penso que isto é de louvar por parte da PGR. Pelo menos sabemos que há questões de responsabilidade financeira que foram submetidas.
Ainda assim, Fael considera que este avanço ainda está longe de responder às exigências dos parceiros internacionais de cooperação que cortaram o apoio ao orçamento de Moçambique por causa das polémicas dívidas.
De facto, a parte mais interessante é aquela que os parceiros estão à espera que a PGR resolva ou dê mais detalhes, tem a ver com a questão criminal. E a própria PGR diz no comunicado que vai continuar a fazer as diligências necessárias com vista ao esclarecimento da questão criminal. Responsabilização criminal, olhar para casos, questões possíveis de corrupção ou de outros crimes que possam ter sido praticados, essa na nossa ótica é a principal.
Ainda hoje, a PGR reconheceu a existência de morosidade no processo de investigação e diz que esta se deve a algumas instituições estrangeiras que tardam em responder ao pedido de colaboração para o esclarecimento do caso. De Maputo para a Voz da América, William Mopote.
E na Guiné-Bissau, o Congresso do PIGC, cujo início está previsto para amanhã, está sobre encruzilhada judicial, reporta o nosso correspondente Lassana Kassamá, que diz também que o juiz do Tribunal Regional de Bissorá, norte do país, terá anulado a decisão que tinha expedido na última sexta-feira, impedindo a realização da reunião magna dos libertadores, o PIGC.
Na base da decisão, segundo o fundamento do tribunal, consta a queixa de um grupo de 7 militantes do PIGC, pertencentes à Comissão Política da Região de Caxeu, norte do país, que alegam ser excluídos da lista de delegados ao Congresso. Uma alegação que o juiz regional considera ser fundamental para impedir a realização da reunião magna do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, que já conta com a presença de muitos convidados estrangeiros, representando diferentes organizações partidárias, amigas do Partido Libertador. Uma fonte do PIGC já havia afirmado que a direção não recebeu nenhuma notificação judicial que determinou o impedimento da realização do Congresso, tanto assim que o ato vai ter lugar na data prevista, ou seja, a partir da manhã. Isto quando informações adicionais apontam haver uma nova decisão vinda das instâncias judiciais em Bissorã, anulando assim a anterior, permitindo a realização do Congresso na data marcada. João Bernardo Vieira é o porta-voz do PIGC.
Com esta decisão hoje, o Tribunal confirma de facto que o PIGC organizará o seu Congresso amanhã.
PIGC confirma o Congresso a partir da manhã, invocando uma decisão judicial expedida hoje pelo juiz regional de Missourão, que tinha impedido a realização do mesmo mediante uma providência cautelar. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Continuamos a reportar sobre a África nesta emissão vespertina da Voz da América em português. Cerca de 30 jovens de São Tomé e Príncipe estão a ser formados no Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial de Cabo Verde. Aquela instituição quer apostar, entretanto, na investigação e formar mais jovens na comunidade económica da África Ocidental. Reporta o Eugênio Teixeira.
O secretário de Estado para a Inovação e Formação Profissional, Pedro Lopes, destaca a importância que o Centro de Energias Renováveis representa para o país, daí falar na abertura do Governo em conceder os apoios necessários para que a referida estrutura de formação possa desempenhar cabalmente as suas funções.
O secretário de Estado está ao lado dos jovens na construção de um Cabo Verde 2.0, um Cabo Verde virado para o futuro. E aqui no CERMI faz-se formação de excelência, tem equipamentos de excelência e o Governo quer apoiar e estar presente também em centros que conseguem estar ligados ao mercado, conseguem acompanhar as necessidades dados do mercado e por isso sim, o CERMI nesse sentido terá sempre o apoio do governo.
Para além da formação, o centro pretende apostar na incubação para apoiar os jovens a criarem os próprios negócios e empresas, já que se tratam de áreas diversificadas e com muitas oportunidades, diz o responsável do centro. O CERMI foca formações nas áreas de energias renováveis e manutenção industrial, de onde saem cursos na área solar fotovoltaico, solar térmico, frio e climatização, a produção de eletricidade para a dessalinização da água, a automação eletrónica e rede inteligente, por se ligar à eletrónica, são igualmente novas apostas que o centro vai incluir no leque das ofertas formativas, conforme Luís Teixeira. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
A ex-ministra e ex-senadora Marina Silva, pré-candidata à presidência da República pelo Partido Rede Sustentabilidade, defende o fim do fórum privilegiado no Brasil para que todos os envolvidos em corrupção no país possam responder pelos seus crimes. A partir do Brasil, Patrick Vaz conversa com ela sobre este assunto.
A parlamentar está percorrendo o país para discutir com empreendedores, empresários e lideranças o desenvolvimento sustentável. Em conversa com a Voz da América, ela comentou a situação política do Brasil e a condenação do ex-presidente Lula da Silva.
É um momento delicado da história política do nosso país. É a primeira vez que um presidente da República está sendo condenado e, obviamente, que é uma decisão da justiça. E é um momento de todos termos em mente que para que esse processo que iniciou com a Lava Jato seja aprofundado, que se acabe com o foro privilegiado, para que todos aqueles que igualmente estão sendo hoje investigados por casos graves de corrupção, não tenham seus processos protelados em função do foro privilegiado.
Marina Silva defende a política sem amarras e com boas propostas para retirar o Brasil da crise.
Eu acho que as eleições têm que ser pensadas independente de condenação ou não. Acho que os partidos políticos que lançam suas candidaturas não devem lançar suas candidaturas atreladas a essa ou aquela decisão da justiça, a esse ou aquele candidato que será lançado pelos adversários. Quem tem propostas, quem tem ideias, lança candidatura porque quer contribuir para melhorar o Brasil na situação difícil que nós estamos vivendo, que foi uma situação criada pelo PT e o PMDB durante os anos em que estão no governo. Mas ainda é muito cedo para que se tenha qualquer tipo de diagnóstico definitivo. O diagnóstico quem vai fazer é a própria dinâmica da sociedade, que ainda está observando como fazer para ajudar a tirar o Brasil dessa crise.
Ela conclui afirmando que os brasileiros estão cientes do que vem ocorrendo no país. E qualquer político investigado ou condenado por corrupção está sendo avaliado pelo povo.
Qualquer candidatura que esteja sendo questionada em função de graves casos de corrupção vai passar por uma severa avaliação da sociedade brasileira. A do Lula ou de quem quer que seja.
Repórter Patrick Vaz.
O presidente Donald Trump fará amanhã o seu primeiro discurso sobre o Estado da União numa sessão conjunta do Congresso. Legisladores e o público a nível mundial esperam ouvir as prioridades do presidente para 2018, tanto na política interna como na externa. Trump tenta reforçar a sua posição depois de um primeiro ano polémico no cargo, que incluiu a sua reforma tributária, mas também assuntos que o levam a ter a avaliação popular mais baixa da história. Álvaro Lugero Andrade.
É um ritual da democracia americana, o discurso do presidente ao Congresso, que tem tanto de substância como de pompa. Espera-se que o presidente destaque o forte crescimento da economia americana. Eu direi que o nosso país está muito bem. A nossa economia é talvez a melhor de sempre. Olhem os números do trabalho. Olhem para os países que estão em crise, enquanto aqui o mercado de ações atingiu o seu máximo histórico. Até agora, o crescimento económico não ajudou a aumentar a aprovação popular de Donald Trump. Os democratas acusam o presidente de não ser claro nas suas prioridades. O líder democrata do Senado, Chuck Schumer. Os nossos líderes republicanos não querem trabalhar de forma autónoma. Eles temem o presidente Trump. Eles querem saber o que ele fará. Mas ele não lhes diz para fazer nada. Ou então comenta: você pode fazer você mesmo. Estamos paralisados. O discurso é uma oportunidade para o presidente constituir um apoio popular, diz o republicano Martin Blackwell. Estou confiante que as coisas vão melhorar em termos das pesquisas em relação aos republicanos e creio que a popularidade do presidente vai subir, afirmou Blackwell, do Leadership Institute. Trump, no entanto, enfrenta um país fortemente dividido, avisa o democrata Jim Kessler. A investigação sobre a interferência da Rússia nas eleições deve constituir um grande pano de fundo para o discurso, tendo em conta notícias publicadas recentemente sobre uma ordem dada por Donald Trump para se demitir o procurador especial Robert Mueller, embora tenha recuado por pressão de um dos seus assessores. A investigação de Mueller é uma nuvem que encobre a administração e também será uma lente através da qual os eleitores vão julgar o Partido Republicano nas eleições de novembro, diz Hudak, do Brookings Institution. Além da economia, comércio e imigração, Donald Trump deverá analisar os desafios da política externa, nomeadamente em relação à Coreia do Norte, Irã e Afeganistão.
A Somália debate-se com uma severa seca. Não cai chuva suficiente para ajudar na produção agrícola e pecuária. São 5 períodos consecutivos de seca combinados com outros fatores que colocam 15 milhões de pessoas numa situação de insegurança alimentar. No seu relatório hoje lançado, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, aborda o impacto humano da crise da seca, diz o seu funcionário Daniel Mola.
We estimate 502,000 people will be facing emergency and an additional.
Em contacto via Skype, Daniel Mola diz que estima-se que 502 mil pessoas irão precisar de ajuda alimentar de emergência e 2 milhões e 200 mil terão crise alimentar. No total, serão 2 milhões e 700 mil precisando de assistência humanitária entre fevereiro e junho deste ano. As organizações e governos definem a fome em 5 fases. A terceira é a crítica, a quarta de emergência e a fome, de facto, é tida como o nível 5. O sul da Somália teve fome em 2011, quando foi atingido por um conflito de islamitas do Al-Shabaab, que de forma deliberada bloquearam a entrada de ajuda alimentar, de modo a ter o controle da população. Nesse ano, 4 milhões de pessoas morreram de fome. Hoje, o principal problema do país não é o conflito, é o acesso à alimentação determinado por finanças. E se a agricultura não rende e os animais não sobrevivem, a população não tem o que vender para comprar comida, grande parte importada. Também via Skype, Stephen Arnold, da Oxfam, fala sobre isso a partir de Nairobi, a capital do Quênia.
There is food in the country. Market systems are working. Traders are present who can import the food. But those who are hungry.
Diz Stephen Arnold que há comida no país, os sistemas de mercado funcionam, há comerciantes que podem importar, mas os que passam fome não têm dinheiro para comprar comida e está claro que os comerciantes não podem dar comida a troco de nada. Arnold diz também que a sua organização e outras oferecem alimentação e apoio financeiro direto aos somalis. A Somália precisa de melhor fazer uso dos seus dois rios para manter o fornecimento de água e expandir a agricultura e assim reduzir a insegurança alimentar, diz Daniel Mola, da FAO. E a caminhamos para o final, o João Santarita.
Na página desportiva vamos começar com o Tchan, o Campeonato das Nações Africanas a decorrer em Marrocos, e em que a seleção de Angola e todos os angolanos devem estar ainda a perguntar o que é que aconteceu. É verdade, Angola no sábado a vencer a Nigéria por 1-0, golo obtido na segunda parte, depois a Nigéria a atacar, nada, estamos já em tempo de descontos, o árbitro a preparar-se para dar terminado o encontro. E os nigerianos metem a batata na capoeira. Vai só prolongamento. Outro golo da Nigéria. Bye bye, palancas negras. É duro ser eliminado assim. Nas meias finais vamos ter Marrocos-Líbia e Sudão-Nigéria. Os jogos são na quarta-feira. Continuamos com o futebol, vamos para Portugal, onde o campeonato regressa hoje com um jogo interessante, a Belenenses-Benfica. Benfica no assalto ao segundo lugar, a um ponto do Sporting. Está também apenas a dois pontos do líder, o Porto, que contudo tem menos um jogo. Belenenses é uma equipa em crise, em 12º lugar, acaba de instaurar um novo treinador depois de uma série de jogos sem vitórias. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Todos os jogos para nós são importantes, evidentemente. Depois de um jogo também, um jogo difícil contra uma equipa que tem bons jogadores, que tem agora também naturalmente uma nova direção, neste caso de direção técnica, e que vêm sempre novas ideias e, portanto, com o Silas a trabalhar agora, é evidente, o primeiro jogo em casa, é possível que haja novas nuances e novas dinâmicas que o próprio treinador quer incutir. Mas é como eu tenho dito, isto são batalhas atrás de batalhas, nós preparamos para cada uma delas, saber como é que o adversário se pode manifestar, saber quais são as virtudes que o adversário tem, tentar anulá-las, pôr as nossas armas em campo, são as nossas receitas para cada uma dessas batalhas e para cada um dos jogos.
Rui Vitória, treinador do Benfica, na vizinha Espanha, ontem o líder, o Barcelona, passou mal, jogou mal, suou para bater o Alavés por 2-1, esteve a perder por 1-0, Suárez e Messi a darem a vitória ao Barça, são os dois melhores marcadores do campeonato espanhol. Atlético Madrid também ganhou 3-0 ao Las Palmas, a Real Madrid também ganhou à vontade em Valência, 4-1, dois golos de Cristiano Ronaldo. O que é que isto significa? Barcelona continua no topo com mais 11 pontos que o Atlético Madrid, Valência está em terceira, 17 pontos do líder, com mais 2 pontos que o Real Madrid, que contudo tem menos um jogo. Na Alemanha, o líder, o Bayern de Munique, esteve a perder em casa com o Hoffenheim por 2-0 e estava a perder aos 12 minutos, mas depois o Bayern meteu o pé no acelerador, empatou antes do intervalo, na segunda parte mais 3 golos, 5-2. Bayern continua no topo com 16 pontos de vantagem sobre o Bayer Leverkusen e o Schalke. A luta pelo segundo lugar é intensa, pois em 6º e 7º lugar estão o Borussia Dortmund e o Borussia Mönchengladbach e ambos estão apenas a 3 pontos daqueles 2 segundos. Em Itália, o primeiro, o Napoli e o Juventus ganharam. Napoli continua no topo com mais um ponto que o Juve. Basquetebol americano, NBA, os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, ontem jogaram em casa, bateram o Detroit, 121-105. Três equipas da Califórnia a viajarem, uma ganhou, duas perderam. Los Angeles Clippers foi até Nova Orleans ganhar, 112-103. Los Angeles Lakers foi até Toronto perder, 123-111. Sacramento Kings também viajou, foi até o Texas perder com o Santo António, 113-98. Santo António está em terceiro lugar na Conferência Oeste. Houston Rockets continua em forma, derrotou o Phoenix 113-102. Mantém-se em segundo lugar nessa conferência, a Conferência Oeste. Outros resultados de ontem, Milwaukee foi até Chicago bater o Bulls 110-96. Oklahoma jogou em casa, bateu o Philadelphia 122-112. E não podíamos deixar aqui de referir no ténis a vitória ontem do Nadal, o veterano Roger Federer, no Aberto da Austrália, bateu o croata Marin Cilic por 3-2. Foi a 6ª vitória de Federer neste torneio, o seu 20º Grand Slam. Parece que aos 36 anos de idade, a vitória sabe melhor. Federer estava em lágrimas ao receber o troféu.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
23 países africanos assinaram hoje em Addis Abeba um acordo criando o mercado único africano de transportes aéreos que se prevê irá baixar os preços de viagens aéreas. Moçambique e Cabo Verde são dois dos países que assinaram. Ponto final, um grande abraço do Amanhã Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, começando para em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:34 aqui na cidade de Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 8 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser do Wagner Roberts. Temas do dia, membros do Conselho de Segurança da ONU encontram-se aqui em Washington. 23 países africanos criaram mercado comum aéreo. 29 de janeiro de 2018, segunda-feira, estaremos com o Top 10 da semana, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O jornal português Expresso indicou, citando fontes do MPLA, que diversos históricos do partido entregaram a José Eduardo Santos uma carta pedindo que abandone rapidamente a posição de líder daquele partido. O porta-voz do MPLA, Norberto Garcia, disse que isso não foi tratado na última reunião do Bureau Político do partido, na semana passada, em que apenas teria sido discutido as atividades políticas do partido, incluindo a preparação para as eleições autárquicas. O Venâncio Rodrigues tem pormenores da carta e a reação de Norberto Garcia.
Segundo o jornal português Expresso, o general António dos Santos Ferran Sandalo encabeça um grupo de proeminentes figuras do MPLA que pede a saída de Eduardo dos Santos da liderança do partido. O facto de Eduardo dos Santos continuar na liderança do MPLA é para o grupo um fator que pode criar obstáculos a João Lourenço, daí a sua sugestão da realização urgente de um congresso para mudar o cenário. O jornal refere que da lista dos subscritores do abaixo-assinado constam os nomes de Lopo do Nascimento, João Luís Neto Chieto, André Pitra Petrov e Alexandre Rodrigues Quito, entre outros históricos do MPLA. O porta-voz do MPLA, Norberto Garcia, desmente a existência de um abaixo-assinado. Já disse que o único assunto que foi tratado na última reunião do Bureau Político, na passada sexta-feira, e aquele que vem refletido no comunicado oficial publicado oportunamente.
Não há rigorosamente nada, não tem nada, não sei de nada disso. As únicas matérias que o partido tratou na reunião do Bureau Político são aquelas que nós fizemos no comunicado. Está aí, vocês têm. Isso para nós é um não assunto, não existe. O partido está unido, coeso.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Passo agora para a economia, convosco vai ficar o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica desta segunda-feira, a Economist Intelligence Unit considerou hoje que o financiamento de 189 milhões de dólares da International Finance Corporation, membro do Banco Mundial, a elétrica moçambicana, mostra que o país consegue obter empréstimos concessionais, apesar das dificuldades. O acordo é importante porque confirma a nossa opinião de que projetos liderados pelo Estado de Moçambique ainda conseguem ter acesso a algum financiamento concessional, apesar de o governo estar em incumprimento financeiro nos títulos de dívida soberana e de o Fundo Monetário Internacional considerar que o país está com dificuldades na dívida, escrevem os peritos da Unidade de Análise da revista britânica The Economist. Quanto a Angola, a mesma revista considera que a revisão no setor petrolífero é uma boa notícia e salienta que um falhanço nesta reforma seria negligente devido à importância do setor na economia do país. na análise à revisão do setor petrolífero enviada aos investidores, os analistas da Economist, dizem que as medidas constantes do programa de estabilização macroeconómica são positivas, dando como exemplo a simplificação da maneira como as concessões são atribuídas, a revisão dos termos contratuais para as tornar mais atraentes e flexíveis para os operadores e a nova legislação sobre a exploração e produção de gás natural. Os governos de Angola e Cabo Verde estão a discutir a possibilidade de reabertura das ligações aéreas diretas entre Praia e Luanda, numa rota a ser operada pelas companhias de bandeira dos dois países, TAG e TSEV, disse o embaixador cabo-verdiano Jorge Figueiredo, em Benguela, depois de um encontro com o governador Rui Falcão. Os voos entre Cabo Verde e Angola foram suspensos pela Companhia Aérea Angolana em novembro de 2016 por serem deficitárias, com uma taxa de ocupação inferior a 50%. O governador do estado da Califórnia, Jerry Brown, apresentou um plano no valor de 2,5 mil milhões de dólares para ajudar os californianos a comprarem carros elétricos e expandir postos de carregamento. Este plano visa conseguir ter 5 milhões de carros nas estradas em 2030, sem emissões poluentes. Brown posicionou a Califórnia como líder global da luta às alterações climáticas, depois de o presidente americano Donald Trump ter decidido retirar o país do Acordo de Paris.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Caleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., aos microfones Mayra de La Caleta
e Ana Guedes. A Snoop Dogg está numa nova fase da sua vida, uma fase diferente da sua vida. Já foi rapper, já esteve no reggae e agora está na hora do gospel. Snoop anunciou no Instagram que está a gravar um disco de gospel chamado Bible of Love ou Bíblia do Amor. Vamos ouvir este momento de Snoop em estúdio.
Mary J. Blige está num dos seus melhores momentos e foi mesmo ela quem admitiu. Depois de receber uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood a 11 de janeiro deste ano, que foi também o dia do seu aniversário, ela recebeu uma nomeação aos Oscars. Mary foi nomeada para melhor atriz secundária em Mudbound e também para melhor música com Mighty River do mesmo filme, Ana. Motorsport, put that thing in sport. Shot it bad, pop it like a court. E já estamos na tabela do Top 10 americano. Quem sobe e desce, Ana?
O décimo lugar é do Migos. O grupo de rap tem a agenda bem cheia, incluindo a famosa Coachella da Califórnia. Ainda vão dar um salto à Europa com Londres e Paris no calendário. Coachella é um festival famoso.
Acabamos de ouvir Motorsport dos Migos com Nicki Minaj e Cardi B. E Ana, os Migos e a Cardi B vão estar aqui em Washington D.C. para um festival.
Exatamente, segundo nos disse ali o Dan, né? O nosso DJ de serviço, vão estar, não sabe bem ainda quando, mas deve ser ali por volta do outono, normalmente é quando eles arrancam em grande.
Em nono lugar do Top 10 americano da Voz da América está Filthy, do Justin Timberlake. Ele vai ser a atração principal do concerto de intervalo do Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, que acontece em fevereiro, e é um grande evento, não é, Ana?
Sem dúvida. E Sam Smith é o número 32 na lista dos mais seguidos na plataforma musical Spotify. No Top 10 da Voz América, ele é o número 8 com a música Too Good at Goodbyes.
You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I've seen this song before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.
I'm way too good at goodbye.
Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. E a Voa também está nas redes sociais.
Facebook, Instagram, Twitter. E para além de mais, aceitamos sugestões de músicas através do WhatsApp. O número é mais 1908-652-4584.
A sétima posição é destes meninos que a Ana adora. Imagine Dragons e a música Thunder.
Take a number. I was lightning before the thunder.
Thunder, 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 thunder,
thunder, thunder, thunder, thunder, thunder,
thunder,
thunder, hear the thunder, lightning and the thunder, thunder, hear the thunder, lightning and the thunder, thunder, thunder.
Imagine Dragon Thunder. Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voz da América. O endereço é www.voaportugues.com. Meira?
www.voaportugues.com. E nós também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter.
A sexta posição do Top 10 americano é da Halsey. A cantora de 23 anos revelou na Marcha das Mulheres em Nova York que foi vítima de abuso sexual e declamou um poema da sua autoria que deixou todos emocionados. Vamos então ficar com Halsey com Bad at Love, a sexta posição do Top 10 americano da Voz da América.
So I told him that the music would be worth the wait, but he wants me in the kitchen when it's in a plate. I believe, I believe, I believe, I believe that we're meant to be. But jealousy, 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 jealousy get the best of me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes, yeah. Always make the same mistakes, cause I'm bad at love. But you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one. That could finally fix me. Looking at my history, I'm bad in love.
Gotta go. E na quinta posição está Mayra.
No Limit, a música é do rapper californiano G-Eazy, com A$AP Rocky e Cardi B. Qual é o nome verdadeiro do G-Eazy, Ana?
Gerald Earl Gillum.
É muito mais fácil, G-Eazy.
If I hit it one time, I'm a piper. If I hit it two times, then I like her. If I three times, I'm a wiper. It ain't safe for the black or the white.
safe, 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 safe. My dance turn into a nightclub. Hey, yeah, put me and get some money and get some money. Hey, put me and get some money and get some money. Yeah, put me and get some money. Hey, yeah.
E segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português. Repito, Voa Português. E o Top 10 americano está disponível em www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é qual, Mayra?
+1 908-652-4584.
+1 908-652-4584. E a quarta posição pertence a Post Malone com Rockstar.
Post Malone ganhou um grafite em Melbourne, na Austrália, e o grafite é dele beber num ténis, num sapato.
Um sapato ténis.
Uma homenagem ao momento em que o rapper parou o concerto e bebeu do seu ténis, uma tradição, pelos vistos, australiana.
Eu espero que o sapato ténis fosse novinho.
Bom, era dele, pelo menos, não
é? Pouco custou, pelo menos, não é? E ficou assim imortalizado no mural na cidade de Melbourne. Switch my whip, came back in black, I'm starting saying rest in peace of my sky. Close that door, we blowing smoke, she asked me light a fire like I'm awesome. Act a fool on stage, probably leave my show in a cop car. It was legendary through a TV out the window of the montage. On the table, look up. O terceiro lugar do Top 10 americano é de alguém que não sabemos se já bebeu de um sapato, mas que se o fizer o mundo vai ficar louco. Bruno Mars e Cardi B com Finesse.
Ana Finesse, Bruno Mars e Cardi B, a próxima menina é alguém que a Ana gosta muito.
Já gostei mais. É a menina Cabelo, Camila Cabelo, que é o sucesso com a Havana. Mayra, ouve-se em todas as estações de rádio, mudas de uma para outra, lá está ela a cantar. De qualquer forma, é bonita, Havana.
Apesar da música que partaste de tocar na rádio, pelo visto, também fica na cabeça, não é? Ana, já estava
também,
aí.
Nós também cantamos, claro. Apesar de ter esta voz assim meia rouca, quando se ela precisar de ajuda, eu vou lá cantar com ela.
Ana, não é mais. O importante é dar as mãos. O Top 10 americano da Voz da América volta de novo para a semana e hoje foi apresentado por mim, Mayra de La Salette.
E por mim, Ana Guedes, e pelo DJ do outro lado do vidro, o Dan Brown.
E ele bem pediu que a gente desse um shout-out. Dan Brown a fazer aqui este programa, que até correu muito bem hoje.
Ah, correu muito bem. Ele dançou até um bocadito. Não muito, como é habitual, mas pronto.
Despedimos com o primeiro lugar. É Ed Sheeran com Beyoncé. Perfect. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in.
listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass.
E com o Top 10 desta semana, passamos para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 29 de janeiro de 2018. Membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas estão aqui na cidade de Washington para o almoço de trabalho com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e para examinar parte de um alegado míssil iraniano. Os membros do Conselho de Segurança vão examinar partes de destroço de um míssil de curto alcance que a embaixadora americana junto da ONU revelou em dezembro numa base militar na cidade de Washington. Na altura, Nikki Haley disse que era prova inegável de que o Irão está a armar ilegalmente os rebeldes Houthi no Iêmen. Os Estados Unidos indicaram que vão responsabilizar nas Nações Unidas o Irão por violar o embargo de armas para os aos rebeldes do Iêmen. 23 países africanos assinaram hoje em Addis Abeba um acordo criando um mercado único africano de transportes aéreos que servirá a fazer baixar os preços das viagens aéreas. O acordo prevê que companhias aéreas dos países signatários usem sem qualquer encargo os aeroportos dos outros países membros do acordo. Entre os países que assinaram o acordo contam-se Cabo Verde e Moçambique. Entre os assinantes contam-se também os países com os aeroportos mais concorridos do continente, nomeadamente a África do Sul, o Egito, a Nigéria e o Quênia. As medidas para acelerar a reforma da União Africana centram a cimeira da organização que decorre hoje e amanhã em Addis Abeba, subordinada ao tema Vencer a luta contra a corrupção, um caminho sustentável para a transformação de África. A 19ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo dos 55 países membros debate um conjunto variado de temas em torno de três principais reformas estudadas e apresentadas por uma comissão de especialistas africanos. Além do presidente do Ruanda, Paul Kagame, suceder ao homólogo da Guiné-Conakry, Alpha Conté, na liderança da organização, o que acontecerá no final dos trabalhos, as propostas elaboradas pela Comissão criada em julho de 2016 passam sobretudo pela racionalização do campo de ação da União Africana em sectores como a paz e a segurança, questões políticas, integração económica e extensão da África na cena internacional. Por outro lado, está em causa também o reajustamento das instituições internas, optimizando as diferentes tarefas nas organizações e instituições regionais, pondo também termo definitivamente à reunião anual, passando oficialmente a semestral. Um ataque suicida contra um batalhão do exército afegão em Cabul, no Afeganistão, deixou pelo menos 15 soldados mortos e outros tantos feridos, revelou o Ministério da Defesa afegão. O ataque atingiu as instalações de um batalhão perto da Academia Militar Marshal Fahim. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado, mas o governo do Afeganistão disse que a organização não tem capacidade para tal. Javid Faisal, o porta-voz adjunto do secretário do Gabinete Executivo do Afeganistão, escreveu no Twitter que os 5 suicidas eram membros da rede Haqqani, que integra o grupo Talibã, responsável por muitos dos ataques mais mortíferos no interior do Afeganistão.
Estados Unidos e o Afeganistão, acusou o Paquistão de dar refúgio às lideranças daquela rede. O governo da Coreia do Norte concedeu uma apresentação cultural conjunta com a Coreia do Sul, agendada para 4 de fevereiro próximo, e culpou a imprensa sul-coreana por encorajar o sentimento público insultante em relação ao Norte, informou o Ministério da Unificação Sul-Coreano esta segunda-feira. Seul reagiu dizendo que a decisão da Coreia do Norte de cancelar a apresentação conjunta é muito lamentável e destacou que Pyongyang deveria manter todos os acordos feitos entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Na passada semana, 12 jogadores da Coreia do Norte de hóquei no gelo cruzaram a fronteira para formar com as suas homólogas do Sul a primeira equipa olímpica coreana unificada desde a Guerra da Coreia. O programa do Serviço em Português da Voz da América é executado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, desde as 7 às 18 horas, tempo universal coordenado. A emissão vespertina, incluindo a Jornal de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz, em onda curta em 13.630 e 15.720. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em janeiro, o procurador-geral Jeff Sessions anunciou a criação de uma equipa de especialistas internacionais de acusadores de tráfico de narcóticos, terrorismo, crime organizado e lavagem de dinheiro. O grupo, conhecido pela sigla inglesa HFNT, tem por tarefa em investigar indivíduos e rede que fornece apoio ao Hezbollah e promover a acusação nos casos apropriados. O HFNT inicia a avaliação de provas na investigação, incluindo em casos derivados do projeto Cassandra, uma iniciativa visando as operações de tráfico de drogas e operações relacionadas. O Procurador-Geral Assistente em Exercício, John Cronin, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, vai supervisar o HFNT e organizar uma reunião de coordenação centrada na identificação e no combate de apoio ao Hezbollah. O HFNT vai coordenar com, entre outros, investigadores do Departamento de Combate às Drogas, ou DEA, incluindo a Divisão de Operações Especiais, o Bureau Federal de Investigação, as investigações de segurança interna, os advogados agentes dos Estados Unidos e os advogados da Divisão Criminal do Departamento de Justiça e da Divisão da Segurança Nacional. O Departamento de Justiça não vai deixar nada por analisar a fim de eliminar as ameaças aos nossos cidadãos por parte de organizações terroristas e conter a vaga de crise de drogas, afirmou o Procurador-Geral Sessions. No esforço para proteger os americanos destas ameaças, o Departamento de Justiça vai juntar os principais investigadores e os procuradores, passados e presentes, vão ter os meios necessários para chegar à resolução adequada. A equipa vai iniciar acusações que vão restringir o fluxo de dinheiro para organizações terroristas estrangeiras, bem como interferir em operações de tráfico de drogas internacionais. A investigação e a acusação de organizações terroristas que contribuem para o aumento da crise das drogas são prioritárias para esta administração, indicou o Procurador-Geral Assistente John Cronin. Sob a direção do Procurador-Geral, o HFNT vai usar todos os instrumentos para investigar e acusar os que fornecem apoio financeiro ao Hezbollah no esforço para erradicar as redes ilícitas e a crise das drogas. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes da emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.